Conhecida como heteronormatividade, a heterossexualidade compulsória representava o determinismo biológico. Nela, o sexo determinava o gênero, que, por sua vez, obrigava à produção do desejo voltada para o gênero oposto. Tudo mais era considerado um desvio de personalidade, de caráter ou uma patologia, ou até mesmo uma normalidade. Ainda hoje, não é difícil encontrar pessoas com esse pensamento. Entretanto, há pessoas em todo o mundo que não se encaixam nesta linha entre sexo, gênero e desejo, que determina a heterossexualidade como destino comum a todas e todos. Ser transgênero é não comportar essa linearidade da relação sexo-gênero-desejo, permitindo uma expressão que é plural, sem ser doença ou desvio, mas como mais uma das expressões possíveis da vida humana. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga, mulher negra, ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade. Programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander e tem como objetivo o fortalecimento de uma política institucional de valorização e respeito à diversidade e à cultura de paz. Hoje nós vamos falar sobre transgeneridade e transgêneros. Em um país onde uma pessoa trans é assassinada a cada 48 horas, esse é um tema que precisa ser discutido. Nós vamos falar de preconceito, da luta por direitos e de como a transgeneridade vem sendo abordada dentro da universidade. E para participar dessa conversa com a gente, nós recebemos a professora Daniela Mourão. Ela é doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais e é docente na Unesp de Guaratinguetá. E também ela é uma referência na luta pelos direitos da pessoa trans dentro e fora da universidade. Está aqui com a gente também o Leonardo Lemos, que é doutor em Educação e docente na Unesp de Assis. Prazer, finalmente, recebê-los aqui no Educando para a Diversidade.
Prazer.
Prazer é nosso. Obrigado pelo convite.
Ah, que bom. A gente quer, lógico, não encerrar o assunto, mas é muito importante que pessoas que tenham reflexão, que pessoas como vocês, assim, tragam uma colaboração aqui para a gente dar um pontapé inicial, né, nessa discussão. E, por falar em pontapé inicial, eu quero começar com uma questão, creio que é uma questão, uma das mais importantes no tema, que é a gente fazer a distinção entre a questão de identidade de gênero, né? E a questão da sexualidade. Eu acho que são coisas importantes. Né? Tem uma definição, tem uma questão da construção de identidade de gênero, também tem ter a sua relação com o meio social na construção. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente.
Bom, quando a gente nasce, né, nos é atribuído um sexo biológico com base na morfologia do órgão genital. Não é a única forma de você determinar o sexo biológico, seus critérios gamético, endocrinológico, cromossômico, mas no geral é usado esse. E em nenhum dos casos de designação sexual biológica você consegue colocar toda a população mundial em duas caixinhas, né? Você tem o grupo dos intersexos, você tem pessoas que são XXY, XY0, tem cromossomos Y que, devido a uma deficiência, um braço chamado SRY, no mando-comando parcelo, então você tem uma pessoa XY no organismo feminino. Você tem um caso de um homem com 70 anos, foi descoberto o útero dele, né? Então eu sempre digo que a própria natureza por si já é diversa, né? A própria natureza por si não é tão determinista quanto a gente acha que é. E se a pessoa não fez o exame cariótipo dela, para descrever os cromossomos dela, ela não sabe qual cromossomo é, e não são só os cromossomos responsáveis pela determinação biológica, você tem uma série de genes também que acabam contrabalanceando. Mas por outro lado, né, e aí vem a questão da identidade de gênero, nós não somos só seres biológicos, nós somos seres biopsicossociais, né? E é no campo psicossocial que a gente fala de gênero, né? O gênero não suplanta o sexo biológico, é tudo aquilo que vai além do sexo biológico. O gênero a gente fala que é social porque existe uma binaridade do ser homem e ser mulher nos padrões, nas atitudes, na forma de que a gente se apresenta, na forma que a gente age e tal. E é psíquico porque cada um de nós, né, cada ser humano, acaba se identificando com um desses padrões. Né? Cada um acaba se identificando num grupo, homem ou mulher, ou até às vezes nenhum, né, que são os casos dos não binários. Né? E o que acontece? A partir do momento que você se identifica com esse grupo, você acaba construindo esse ser homem, ser mulher, nas suas atitudes, nos seus padrões, nas suas, nos seus comportamentos. Você acaba construindo isso ao longo da vida. E você constrói a todo momento, né? A todo momento você vê o que pertence ao seu grupo de gênero e o que não pertence e acaba recusando. O que acontece, né, que infelizmente, que a gente chama de da heteronormatividade, é que é imposto um gênero no qual, às vezes, nem todo mundo se julga pertencer, se reconhece nele, se identifica nele. E aí, o que acontece é que essas pessoas, em muitos casos, ou ela vive de forma incongruente consigo mesma, né? Ou ela acaba sendo excluída da própria sociedade. Como é que a gente entende que ocorre a identidade de gênero, né? A criança, quando tem uns 2 anos, mais ou menos, ela começa a perceber que existe essa binaridade de gênero, olhando pai, mãe, avô, avó, etc. E aos 3 anos, ela se inscreve num desses grupos e não muda, né? E aí ela se inscreve num desses grupos e acaba se identificando com um desses grupos, né? E as pessoas transgêneras, que a gente chama de transgêneras, são justamente as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe é imposto pela designação sexual, né? Então, as pessoas transgêneras são pessoas que não se identificam com esse grupo. E uma vez que você se identifica com um grupo de gênero, você passa a construir esse gênero ao longo da sua vida inteira.
E aí você tem o meio social, né? Fazendo essa...
A gente pensa... a psicologia, assim, todas as áreas, a área de humanidades, né? Ciências humanas têm pensado a questão de gênero já há um bom tempo, né? Acho que a Dani, né, a professora Daniela, está trazendo essa discussão, né, para o campo psicossocial, né? E o meio social, ele é importante, né, na construção das relações, dos comportamentos, né? Mas a ideia da expressão de gênero, a gente costuma chamar expressão de gênero muito mais do que identidade de gênero, né? Porque é uma forma de se expressar, né? Da expressão desse gênero. E esse gênero é uma construção, também é uma construção social, né? Se torna, faz parte da construção social, mas o gênero, ele é uma produção que tem uma miríade de possibilidades, né? A gente trabalha... As sociedades, muitas vezes, se organizam em torno da binaridade de gênero, né? Do masculino e do que é o feminino. Mas mesmo dentro desses 2 referências, você tem uma infinidade de formas de expressão do que é esse masculino e do que é esse feminino, né? E hoje pensamos, inclusive, no borramento dessas fronteiras, né? Da dificuldade, inclusive, desses termos, né? Da gente utilizar esses termos para pensar a expressão de gênero, né? Em relação à orientação sexual, por exemplo, né? Como você perguntou, a orientação sexual, a orientação é o desejo que a pessoa tem por um outro sexo, né? Seja aquele igual ao seu ou distinto, né? Essa orientação do desejo não necessariamente está relacionada a como nós aprendemos numa sociedade cis heteronormativa, né? Como disse o Daniel, se nasce homem com órgão sexual masculino, se deseja uma mulher com órgão sexual feminino ou vice-versa, que esse seria um roteiro heteronormativo, né? A orientação sexual do desejo, ela é também diversa. Então, necessariamente, você não tem esse repertório, né? Ou esse roteiro, né? Ou esse sistema sexo, gênero, desejo, que é como Judith Butler descreve, né? Que como se tivesse essa relação direta entre basta nascer homem com sexo masculino, com órgão sexual masculino, que vai se desejar uma mulher com órgão sexual feminino. Isso não é a realidade que nós vivemos, né? Então, a expressão do desejo também, ela pode ser múltipla. Então, você pode ter pessoas que têm uma expressão de gênero que não está, não é correspondente ao seu sexo biológico, né? Portanto, que ela, né, expressa um outro gênero, seja um homem do ponto de vista do sexo biológico, mas que expressa um gênero feminino, que deseja uma mulher, né? Do sexo biológico feminino, enfim. Ou não, deseja uma outra pessoa, né? Assim como ela, né? Então, é sempre, existe uma infinidade.
É, uma infinidade, né?
Sempre, isso.
É, não, a gente não pode... Não, é, não, é uma tentativa falha, né, de se colocar um padrão, uma norma na sociedade para a diversidade que somos, né? Dentro desse universo, né, da transgênero, existem várias denominações, vários termos, não é isso? Como você traz?
É a nomenclatura da... A diversidade é uma coisa infinita, não acaba, né? Então, dentro do... A gente entende como transgêneros, né? Pessoas que não se adequam ao gênero que lhe foi imposto, né, pelo sexo biológico, mas dentro disso você vai abrir uma infinidade de coisas. Você vai ter a transexual, que é aquela pessoa que você vai identificar com o gênero oposto. É, você vai ter pessoas que chama de travesti ambivalente, que oscilam entre os dois polos de gênero, né? É, e são os crossdressers. É, lembrar que tem pessoas que... Ou cisplays são transgêneros, né, mas não são travesti ambivalente. São cisplays, pessoas que vivem um gênero que não se identifica por causa de trabalho, por causa de poder estudar, aceitação social, familiar, né? E aí você tem também os não-binários, né, que são as pessoas que não se identificam com gênero nenhum, né? As pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Você tem os gender queers, os andrógenos. Então tem uma infinidade de possibilidades de gêneros, né? Porque a gente... Como eu disse no começo, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então você não vai... Se você tiver 1000 caixinhas para colocar pessoa, vai ter uma pessoa lá na sua milésima primeira. E assim, o que eu vejo, às vezes, não existe uma congruência, né? Ainda na academia, com certeza vai ver com o tempo, né? De taxonomia dessas pessoas, né? Então, às vezes, a medicina usa uma classificação, às vezes a psicologia usa outros, os meios sociais usam outros, né? Mas, assim, o que há de convergente, né? Que a gente tem por transgêneros, né? As pessoas que não se adequam, né? Que não se identificam com os gêneros que lhe foi imposto.
E tem também a questão de pensar transgêneros e transexuais, né? Uhum. Não necessariamente todas as pessoas fazem redesignação, uhum. Não é?
Não. Não necessariamente, né? Então, como o Leonardo disse, não necessariamente uma mulher trans, né, vai ter gostado de homem, porque você gosta de mulher, porque você gosta de ambos, né? Então, e nem todas as pessoas transexuais precisam fazer a designação do órgão sexual, né? Tem pessoas que não precisam, vivem bem com seu órgão sexual. Existem alguns estereótipos que as pessoas fazem de transexuais, né? Que a travesti tem que gostar de homem, ou que ela quer fazer a redesignação sexual, e não acontece, né? Isso é válido para algumas pessoas, mas nunca vai ser válido para todo mundo, né?
É aquela coisa, né, da gente confundir a questão da expressão de gênero.
Isso.
Exatamente. Você sabe que quando eu fiz a minha transição de gênero, né? Eu sou casado com uma mulher cisgênero, né? E a pessoa ficou confuso, mas como assim gosta de mulher? Tal? Entendeu? Isso quebrou assim, a lógica que as pessoas têm, né? O estereótipo que as pessoas têm. E você não vai fazer cirurgia? Não vou fazer cirurgia, não preciso. E conheço várias transexuais que não precisam fazer cirurgia. Isso não as incomoda. Como tem pessoas que isso incomoda, isso é importante, né? Você tem pessoas que, por conta da fila de espera para fazer a redução sexual, que chega a 15 anos, né? Que chega a não lavar o pênis para ver se cai, ou chega até a se automutilar, entendeu? Tem pessoas que isso é desesperador, tem pessoas que não se incomodam, né? E aí eu sempre digo também, quem que está satisfeito com o próprio corpo, né? A gente pinta o cabelo, a gente vai na academia, a gente vai na praia se bronzear, a gente faz maquiagem, então a gente está sempre tentando adequar o corpo. O corpo, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós expressamos e nos entendemos como o corpo, né? O problema é que, às vezes, quando a gente fala de transexual, isso é um passo além, é algo um pouco mais avançado, né? Porque envolve a identidade de gênero da pessoa, envolve a identidade de como ela se enxerga na sociedade, com a família, com o trabalho, de como ela se enxerga. Então, é um estado de disforia muito mais elevado, é muito mais complexo do que simplesmente, às vezes, fazer uma cirurgia plástica, né? Então...
E a disforia seria... Então explica já um pouquinho da disforia.
Da disforia, tá. A disforia é quando a gente fala de disforia de gênero, né? Quando a pessoa vive, experimenta, vivencia um gênero com o qual ela não se identifica, né? Então, algo que incomoda ela experimenta, vivencia, né, uma situação do qual ela não se identifica, né? No caso do corpo, é uma coisa, ela tem um corpo do qual ela não reconhece esse corpo, né? E aí a melhor solução, com certeza, é fazer a cirurgia, né? Muito melhor que seja de remédio, internar, tal, faz a cirurgia, a pessoa vai ficar feliz, vai ver bem, né? Uhum. A disforia de gênero, né? Eu lembro um pouquinho do, eu remeto um pouquinho ao DSM, que é o Manual de Classificação de Doenças Psiquiátricas, né? Antes falava de transtorno de identidade de gênero, aí eles passaram para disforia de gênero. Uhum. E o que, que eles entendem como disforia de gênero? É você viver, experimentar, vivenciar um gênero do qual você não pertence. Isso traz uma série de complicações, né? Porque você está constantemente se odiando, você está constantemente, cada vez que você se apresenta, meio que você se automutila, entendeu? Então você está vivendo uma coisa do qual você não é. Isso te traz um monte de conflito e até ódio por si mesmo, né? Pode até levar ao suicídio, né? Uma vez resolvida a questão da disforia, né? Resolvida a pessoa fazendo a transição de gênero, né? Ela consegue resolver um problema interno dela, né? Ela consegue se adequar à imagem dela, ao gênero dela que ela se reconhece com a percepção dela, né? Mas também tem um problema externo, que é o problema social, né? Mas que resolve o problema interno. Então, o estado de disforia que a gente entende é isso. A pessoa vivenciou o gênero com o qual pertence, fez a transição de gênero, resolveu o problema. Isso também é importante a gente entender a despatologização dos transgêneros, né? Uhum. Porque ser transgênero não é doença, pelo DSM, né? Falando do DSM. O ser transgênero não é ser doente. Mas viver um estado de disforia de gênero, viver um gênero com o qual você não se pertence, é e acaba trazendo um monte de problemas psicológicos e até psiquiátricos internos da pessoa. O ser transgênero não é, mas o estado de disforia é. É um problema que tem que ser resolvido. E às vezes até com intervenção médica.
Então, isso. E a gente traz aqui o dado que em 2018, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tirou a transgeneridade da lista de distúrbios mentais da classificação internacional de doenças. E classificou como uma incongruência de gênero. Uhum. É isso, né? Uhum. E, assim, qual é a importância desse movimento? Né, de uma legislação, aí a gente tem ali o Conselho Regional de Psicologia, não é isso? Uhum. Qual a importância para a luta, e para as pessoas, né? Sim. Compreenderem.
É uma mudança, né, que traz um avanço em alguns aspectos, mas ainda em outros também existem alguns problemas. Mas, assim, é lógico que é um grande avanço quando ela sai de um termo, da localizada como transtorno mental e passa a ser a incongruência de gênero, porque ela passa a ser uma questão de saúde sexual. Né? Como disse Daniela, assim, aí você tem a possibilidade de acesso a serviços que possam garantir a melhor forma de você conduzir esse processo de readequação, né? Ou de tentar, né, melhorar a vida psíquica da saúde sexual e psíquica dessa pessoa, física e psíquica dessa pessoa. Ao mesmo tempo, fala muito da importância de você ter referências, por exemplo, desde pequeno, das pessoas trans ou pessoas com expressões distintas da sua sexualidade, do seu gênero, né? E que a gente vê muito pouco na sociedade isso, né? Porque a gente vive numa sociedade binária. É uma sociedade binária que, do ponto de vista da questão de gênero, vive um universo masculino e feminino hegemônico, né?
Sim.
Perfis muito, muito específicos. E aí, uma pergunta que a gente costuma se fazer, né, é de quem que é o corpo, né? O corpo é de quem? O corpo pertence a quem, né? Quando você tem um órgão internacional que te diz o que você é ou o que você não é, quando você diz o que a ciência que diz o que você deve ou não deve ser, né, a gente entra nesse campo, né? A gente vive a ciência e a ciência é importante para a gente, mas historicamente ela também produz uma série de processos de exclusão e discriminação. E é o que ela vem fazendo com a população trans, né? E este momento é um momento, assim, que este termo é um avanço, né? O uso, a mudança é um avanço, mas ainda assim a gente se questiona, né? Eu estou falando no contexto da psicologia, né? Como isso também faz a gente pensar, né? De uma maneira muito mais ampla, né? A quem pertence esse corpo, se é o Estado, se é a ciência, se é a sociedade ou se é a pessoa, né? E o fato de nós não termos referências desde pequenos, né? De pessoas, não só pessoas trans, mas pessoas de outras expressões sexuais, por exemplo, né? Gays, lésbicas, a possibilidade de viver isso, né? No cotidiano de uma maneira mais
saudável,
né? É difícil porque nós vivemos num mundo com essas duas gavetinhas, né? Porque esse corpo que cresce, se desenvolve, que é de uma criança, não pertence a ela mesma. Pertence ao, sim, Estado, pertence ao conhecimento, pertence à escola, pertence à ciência, pertence aos pais, né? Que vão dar o nome, que vão dar inclusive designar o gênero inicialmente dessa criança e tudo mais.
Dizer, eu acho que o primeiro conflito assim, que nós passamos, né, é que nós internalizamos uma transfobia, uma autotransfobia, né, por conta, no lugar da mídia, né, que isso, quando você pensa em transgênero na mídia, você pensa em hipersexualização, ridicularização, patologização, criminalização, né, dificilmente você vê um transgênero vivendo uma vida comum em sociedade, e aí você carrega isso. Aí a OMS, né, fez em 2015, né, antes de fazer a despatologização, que já era um movimento muito antigo nosso, fez um experimento em 2015, na verdade, um estudo em 2015, com quase 400 pessoas trans, né, e constatou que, de fato, ser transgênero não é doença. Todas as comorbidades que a gente associa, que vinha depressão, síndrome do pânico, rejeição, sociais, essas coisas, né, são questões culturais, são questões sociais, né. E aí ela repetiu esse experimento em outros 5 países, né, o Brasil foi um deles, eu tive o privilégio de participar, né, em África do Sul, Inglaterra, etc. E foi aí que em 2018, né, eles falaram, ó, nós temos que tirar do rol de direitos mentais, né, mas por outro lado também a gente não pode tirar da CID, porque exige intervenção médica, né, seja assistência cirúrgica, né, assistência médica, assistência psicológica, né, e aí não podia tirar, mas tirar do rol de doenças mentais e criar um novo rol, que é a parte de saúde sexual, né? E aí você tem todo, eles colocaram nesse novo rol, mas foi importante você se tirar de saúde mentais, porque o ser diferente não é ser doente. Né? O ser diferente não é ser doente.
Né? Em nenhuma das formas que você é diferente.
E a saúde, ela envolve questão física, psíquica e social. Uma coisa ampla, né? Então, você precisa dessa intervenção e você foi mantido em CID. Assim como tem coisas que tem na CID, como na doença. Você tem gravidez, você tem exame, vasectomia, você tem exame laboral, você tem até desemprego que tem CID, né? Por quê? Porque exige intervenção médica, exige auxílio médico. Mas não quer dizer que seja doente.
E hoje nós estamos contando também com a participação da Santina, que é uma cantora e compositora. Santina, seja bem-vinda ao Educando para a Diversidade.
Muito prazer, meu coração fica quentinho de estar aqui pertinho de vocês.
Ai, que delícia. Então vamos começar assim, ó. Conta pra gente sobre essa sua experiência. Porque assim, você é uma mulher negra, trans, e que traz essas informações para a sua arte, para a sua expressão, né? De como de existir nesse mundo. Conta como é que é essa experiência.
Eu sempre fui artista, sempre fui uma criança muito espoleta e que gostava de todos os aspectos da arte possíveis, sabe? A desenho, canto, e a escrita foi onde eu me encontrei bastante, não só para músicas, como já escrevi roteiros, histórias, contos, e há 3 anos eu me descobri mulher trans, e foi um choque, porque tudo que eu tinha em mãos como artista, um homem negro artista, já era pouco. Aí quando veio essa descoberta da transexualidade, eu falei, talvez ficará mais difícil. Mas eu acho que eu fiquei muito mais artista depois de me descobrir mulher trans. Hoje me identifico como travesti pela política mesmo. E trago todas as minhas vivências como mulher trans para as minhas músicas. Por isso que eu acho que elas ficam tão sinceras como elas são. E é quase fácil para mim escrevê-las. Só não é fácil porque é doloroso. Algumas,
sim,
sabe?
E é um enfrentamento, né, de todas as violências para poder expressar tudo isso, né? E a gente tem uma ideia, o dado de que no Brasil, esse é o país que mais mata as pessoas trans no mundo. E segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em conjunto com o Instituto Brasileiro Trans de Educação, 163 pessoas trans foram assassinadas nesse país em 2017. E aí a gente vem falar dessa questão da violência, né? Que também é uma violência falar sobre isso, mas é que é necessário, né? Como é a formulação para a gente? Porque eu acho que essa violência de assassinar é o último estágio da exatamente transfobia. Uhum. Né? Nós temos várias formas de violência que elas se manifestam, né? Como é que a gente está pensando isso junto com essa população, no ativismo?
Então, eu penso que o Brasil é um país muito cruel com as pessoas trans. eu não conheço praticamente ninguém que não tenha sofrido violência. Quando a gente fala de assassinato, como você bem disse, é o cume, né? Existem violências verbais, violências morais, violências físicas, né? Muitas não acabam não notificando essas violências nas delegacias, porque tem medo de ir para a delegacia. A gente tem medo até de ir para o hospital, porque a gente sabe que vai ser maltratado lá, né? Imagina só, melhor no hospital agora. A gente tem medo de estar em espaço público. Imagina você estar em espaço público, você quer usar o banheiro, porque sabe que vai alguém lá e vai te tirar a força. E essa violência, né, ela começa, existe, obviamente, existe todo um histórico do país de exclusão de pessoas trans, e ela, a pessoa começa a sofrer essa violência logo em casa, na família, né? 90% das pessoas trans são expulsas de casa, entendeu? Não é que elas vão para a prostituição porque acham legal, não, elas são levadas a isso, né? Elas são expulsas de casa e, em muitos casos, com muita violência, com muito violência da mãe, do pai, uma coisa que marca a pessoa. E aí você tem também a violência na escola, que a pessoa sofre, né? A gente tem uma escola profundamente machista, que reforça o caso de violência, profundamente machista, homofóbica, transfóbica. E por que eu me refiro ao machismo? Porque na escola, quando um menino ele se identifica com um menino, se reconhece com menina, é uma coisa que tivesse abriu mão da sua dignidade, né? Ele falou, agora eu não sou mais gente, agora você pode virar uma pessoa que a gente pode excluir, que pode bater, que não é mais pessoa, né? Da mesma forma, né? Os homens trans, no caso, o menino que se identifica com o menino, como se fosse algo que não pudesse alcançar. Então, a gente tem uma escola profundamente machista, homofóbica, transfóbica, a pessoa acaba interiorizando isso, né? E o que é mais triste, mesmo, é que a pessoa acaba se julgando, em muitos casos, merecedora dessa violência. A culpa é minha, né? Eu que sou um monstro, sou uma pessoa depravada. Eu conheci uma travesti que dizia que só podia ser ela mesma, ali, não lembro exatamente, na esquina, das 11 às 5 da manhã. Aqui é meu espaço, aqui é onde me é permitido. Né? Os outros lugares, ela não se sentia merecedora de estar na convivência. Então, são essas pequenas violências que acabam culminando no país que mais mata trans. E aí você vai olhar também, quem faz levantamento, uma entidade europeia, a TGU, e você vai olhando aquilo lá, é literalmente um circo dos horrores. Lá tem gente afogada, tem gente que é queimada viva, tem gente que é jogada de viaduto, tem gente que é múltiplos tiros, facadas em órgãos genitais, você tem pessoas que são atropelamento induzido. Semana passada, tem uma pessoa que foi amarrada no carro e arrastada. Então, são absurdos assim, né? E as transexuais, quando a gente pensa em nas pessoas transexuais, mas quando fecha os olhos, você pensa em uma carne de consumo, né? A prostituta, né? A carne de consumo. É a pessoa que eu posso jogar fora. Se não me trata bem, é a pessoa descartável, né? Então, a gente pensa na
é uma desumanização.
É desumanização. O Brasil também, por outro lado, a gente sabe que é o país que mais acessa site ou procura transexuais para programa. Então, você acaba tratando como se fosse um objeto, uma objetificação, um objeto. Né? Então, descartou, morreu.
Bestialização,
né? E ainda tem casos ainda, Patrícia, que vários casos eu vi quando eu faço esses levantamentos, né? Por exemplo, a pessoa se relaciona com uma travesti ou uma transexual e aí acabam descobrindo, então, não sei o que ela faz, né? Ela vai lá e mata a pessoa como se fosse para se livrar dessa culpa. Entendeu? Essa culpa eu não tenho nada, se estivesse lavando sua honra, né? Então, e por aí vai, né?
E aí a gente está falando da saúde mental, né? E aí, assim, eu estou falando já da saúde mental de uma sociedade, né? Que não é só da pessoa, mas assim, para mim, né? Se a gente está falando assim, nossa, isso é o circo dos horrores, isso choca, né, as pessoas. Eu estou falando da saúde mental de uma sociedade, né, Leonardo?
Você tem... acho que quando a Dani fala da violência, né, de todo o processo de violência para as pessoas trans, voltadas para pessoas trans, a experiência com a violência acaba gerando, né, uma série de... Acho que desde você não conseguir se encaixar no código, né, porque tem um código, né, o código binário, né, e você não se encaixa nesse código, isso já gera angústia, sofrimento, e isso vai se desdobrando depois no contexto social, quando você não é aceito, quando você acaba vivendo todas as experiências e as vivências que ela mencionou, né? A gente ainda tem a imposição desse código que transforma, na verdade, as pessoas trans em objetos, em não-humanos, né? Dessa desumanização, né? Como vocês falaram. E isso vai provocando as ações violentas e, por sua vez, gerando vários problemas de saúde mental, não só mental, física, né? Dificuldades também sem saúde mental, que fica totalmente vulnerável em função da dificuldade de acesso a se manter numa escola ou continuar seu processo de escolarização, de ocupar um lugar no mercado de trabalho, né? De poder circular na rua, de poder ser visível, de poder existir, né? E aí você tem de automutilação, tentativas de suicídio, né? Suicídios e várias outras
formas de manifestar,
de manifestar esse sofrimento, né? Psíquico, né?
É.
Psíquico e que leva a pessoa a um grande sofrimento e a um
adoece,
problemas.
Né?
É adoecimento.
Aí sim é o adoecimento.
Sim,
né?
É o adoecimento.
E Santina, assim, você traz nas suas letras, nos seus poemas, nas suas músicas, né? Essa questão. Também como um enfrentamento, uma forma de enfrentar, então você traz, né, como um ativista e tal, mas também você traz essa fala de como são esses processos dolorosos, não é isso?
Eu acho importante a gente falar sobre recorte de raça quando a gente fala sobre transexuais e mortes ligadas às pessoas transexuais, porque há um dossiê que 82% das mortes de mulheres trans no Brasil são mulheres negras. Então, antes de tudo, a gente percebe que esse corpo, que por acaso é trans, é um corpo preto, entendeu? Então, tipo, precisamos sempre estar nos atentando que o Brasil também é um país muito racista. E somos miras, nós, corpos negros, de sermos assassinados. Aí vem a contribuição de sermos mulheres trans. Importante lembrar também que esses dados são coletados péssimos, de maneira porca, e ainda meio que omite que, na real, esses dados são voltados para mulheres transexuais e não para pessoas transgêneras. Isso a gente consegue pesquisar em qualquer site e a gente sabe que as mortes são de mulheres trans. E, por outro lado, temos os homens trans, que são hoje, contando em porção de pessoas, são as pessoas que mais se matam no Brasil. São os homens trans. Então eu trago tudo isso na minha música como uma súplica, como um grito de socorro, sabe? Para falar para as pessoas que estão sentadas vendo reportagens de mais mortes de nossas pessoas, que está errado, entendeu? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Por isso que a minha pegada do som do meu som vem falando mais sobre a afetividade da mulher trans, que é algo que também, tipo, é vetado. Lembrando do primeiro bloco sobre sexualidade e gênero, ninguém entende isso, e por não entender isso, excluem isso. Então, tipo, nós vivemos só uma pontinha do iceberg, na real, porque quem é realmente periférico, preto e transexual tem uma vida arrastada. E 90% de nós, mulheres trans, abandonamos a escola. Nós, 90%, estamos na prostituição. E não é como se a gente quisesse, entendeu? E talvez aqui em Bauru essa é a minha luta. Uhum. É falar para as pessoas que não estamos nas ruas porque queremos estar nas ruas. E eu quero que essas pessoas, essas mulheres trans que estão nas ruas, não estejam mais nas ruas. Uhum. E é por isso que eu faço música. Para essas mulheres trans, pro Santina, sim, ela é travesti, esteve com a gente na rua também.
Sim.
E é isso por isso que eu faço música.
E esse fato que você trouxe do preconceito, né? As pessoas por não entenderem, têm ideias pré-concebidas e a questão é eliminar a existência, né? Eliminar não tem espaço para compreender isso. E aí a gente tem a questão da estereotipação, né, dos seres. E aí isso é uma segregação da pessoa trans nessa sociedade tão heteronormativa, binária, né? Então, essa estereotipação é um processo de segregação. As pessoas ficam lá nos seus cantos, não fazem assim como Santina, não, eu vou lá falar. Uhum. Né? Não, ficam lá no seu canto, fazendo as suas coisas e pronto.
Isso é uma coisa que eu acho engraçado. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando que estão falando de transgêneros na mídia, tal, que estão tá aparecendo em novela, tal. Mas, na verdade, as pessoas trans sempre estiveram na mídia, né? Você lembra os programas de humor como Capitão Gay, Cacete Planeta, que tinha aquele Carmelo Man, você lembra o Seu Peru, das piadas dos Costinha, tal. Sempre houve transgênero. Mas sempre houve pessoas trans para serem ridicularizadas, para serem hipersexualizadas, né? E aí essa é a imagem que passou das pessoas trans, né? Então, como se não fosse mais... Como se fossem pessoas depravadas, fossem pessoas pervertidas, pessoas que são... Só querem saber de sexo com outros homens. Então ficou essa imagem na cabeça das pessoas, de pessoas pervertidas, pessoas doentes, etc. Né? Então, aí agora que a mídia tem se preocupado em colocar pessoas trans em ambientes comuns, com famílias, com vivências, com dificuldades laborais, dificuldades do dia a dia, né? As pessoas agora estão reclamando. Né? E eu acho importante essa mudança de paradigma. Né? A gente tem que ver que nós somos pessoas, né? Não somos objetos, não somos anormais, né? Somos incomuns, né? Ser incomum não quer dizer que você é anormal, né?
Sim.
Você é pessoa incomum. E é a mudança dessa visão, as pessoas pararem de fechar os olhos e quando pensar em transexual, né? Pensar somente na prostituição. Assim, eu não tenho nada contra a prostituição, que eu sou contra a pessoa ser levada à prostituição por estar marginalizada, né? Uma vez eu estava conversando com uma travesti lá em São Paulo, né? E ela comentou comigo, ela fica olhando aquela fila de mães, né? Nos presídios, né? Para visitar traficante, para visitar assassino, sei lá, estuprador e tal. E falou, o que eu fiz para me botar para fora de casa, né? Entendeu? O que eu tenho, assim, que é tão criminoso, que é tão errado, que é tão...
Por que iguala, né?
Exatamente,
né? Por que iguala essas situações, né?
Você tem um estereótipo na população trans, né? Como disse Daniela, muito marcado, assim, pela ideia da marginalidade, né? Historicamente, né? Dessa marginalidade que, na verdade, é exclusão, é perversão, ou algo que, na verdade, tem da ordem daquilo que é mal, né? Que é nocivo, que é perigoso, que é proibido, que é...
O objeto, Leonardo?
Que é abjeto,
objeto,
né?
Palavra,
que é o objeto,
né?
A objeção mesmo, né? Eu acho que daí vem uma série de construções, né? Do estereótipo, né? A respeito da população trans. E você tem isso em função do embaralhamento do código, eu acho, de novo, né? Eu acho que a ideia desse embaralhamento de códigos, que para a sociedade, na verdade, isso não cabe, porque isso é para ela é caos, e o caos não compõe essa ordem, né? O que deveria ser ordem, né? E aí você acaba produzindo esta negatividade ou esta abjeção, né, a respeito da população trans, que aí vai se reverberando, né, em várias esferas da vida social dessas pessoas.
E mesmo que a gente iguale, né, nessa questão assim, de enquadrar como um crime, né, na realidade a punição é muito mais severa.
Muito mais severa.
Né? A gente tem...
Do não existir, né?
Não existir.
É do não existir, do extermínio.
Do extermínio. E uma última instância é o sistema carcerário.
Sim.
Né? Onde aí você tem realmente a forma nua e crua, né, de
hoje
desse
no Brasil,
extermínio.
Eu acho que hoje no Brasil... Graças aos deuses, as mulheres trans já estão sendo direcionadas a cadeias femininas. O que não é boa coisa ainda, que são cadeias. Mas a gente tem essa lei, felizmente.
É muito difícil uma pessoa trans, quando ela vai para o sistema carcerário, né? Então, teve casos, por exemplo, em Minas Gerais, né? Um grupo de três transexuais foi colocado no presídio masculino e elas eram estupradas durante um mês, 5 vezes ao dia. Uma delas foi internada com fissura anal. Né? E aí elas conseguem meio que, entre aspas, se proteger, né? Quando elas conseguem achar lá dentro o marido ou quando fazem serviço para os próprios carcereiros, né? Mas é uma vida complicada. E eu acho estranho, né? Porque elas são colocadas no presídio masculino, mas para os presos eles tratam como se fosse a mulher. A mulherzinha, né? E olha que contradição, né? É a mulher que pode ser estuprada, que vai fazer serviço, que vai...
A lógica do machismo que você trouxe, né?
A gente tem um mal em comum, nós, negros, transexuais e LGBTs, que é esse sistema colonizador.
Isso.
Porque na época que os escravizados negros foram libertos, foram dados como vadios aqueles que estavam fazendo arte na rua. E daí surgiu essa coisa da marginalização. Tanto que eu pego um caso muito recente aqui em Bauru, que foi o caso de uma travesti que, por ter essa vivência marginalizada, Ela teve o ponto roubado por um homem homossexual cisgênero e foi morto por ela. Isso é lei de ponto, de prostituição. É como se a gente fingisse que na favela não existe cobrança. Existe cobrança. Se você deve, você vai pagar ou você vai morrer. Aqui em Bauru foi a mesma coisa. Só que aconteceu. Pegaram essa mulher trans, essa travesti, essa situação de rua, rasparam a cabeça dela e prenderam com um homem. Isso é um dos casos que mais me revolta ainda em Bauru, porque é algo que ainda nem falei tanto, eu queria falar mais, entendeu? Eu queria falar muito sobre isso, porque foi pra mim... Eu estou aqui, sabe? Poderia ser eu, se eu não tivesse as oportunidades que eu tive, sabe? Ser Sim. presa como homem... É a mais pra mim.
E dentro de tudo que você fala, assim, desse seu universo, você tem uma música, A Travesti Quer um Beijo?
A Travesti Quer um Beijo.
Conta pra gente.
A Travesti Quer um Beijo surgiu há 2 anos atrás, pois eu namorei um rapaz, o qual ele me amava, mas nunca beijava minha boca, porque se julgava hétero demais para tal ação. E foram tempos conturbados que eu tive com ele. E quando eu comecei a escrever sobre transexualidade, a primeira coisa que me veio na cabeça é por que somos tão sozinhas? Por que somos tão solitárias? E por que nos contentamos com tão pouco? E o Leonardo, e sim, vou falar o nome desse capacho, foi uma pessoa que me trouxe muitas dores. E talvez haverá outros Leonardos na minha vida. Só que A Travesti Quer um Beijo, ela é uma música que me lembra para não ficar com outros Leonardos. Se não beija minha boca, não tenho meu amor, não tenho meu coração. E é isso que eu tento me provar todo dia.
Vamos aqui acompanhar então a música da Santina pra gente conhecer o que ela tá falando aí.
Várias trans cantando estatísticas de como são mortas na facada. E eu aqui pra dizer pra esses mano esquerdomachos, politizados, como eu sou bem comida, mas mal amada. Como é que a madame ia se sentir se eu dissesse que o homem que eu amava, no meio da sala de aula me chamou de bicha preta e macaca? Chocada, não é? Chocada. E se eu dissesse então a essa favelada que vocês não sabem e nem querem saber da minha luta, eu tô lascada. Povo que só quer fazer rima sobre hétero, com privilégio branco, cis e da quebrada, e cuidado que eu tô armada. Armada de palavra e cansada de ouvir que meu lugar é dentro de casa. E não, não me olha com essa cara de patrão, que hoje eu não aceito o seu pedido, eu digo não. Não queira me colocar na ladainha do teu enredo, que eu não posso nem te amar e nem te chupar em segredo. E se eu gritar seu nome pra todo mundo nesse local, em Juvenal você vai me deixar mal. Macho alfa treme na base afinal, ou vai agir racional feito um animal. Ouço tiro na avenida, atrás de nós morrendo. E eu aqui fudendo o cara que eu amo no bar bebendo. Aquele mesmo bacanal onde foi que encontrou a sua trava marginal. Ele sempre me procura, mas a busca é anual. Em busca da foda suja e não é a vaginal. Dizer que xota é suja, mano, isso é tão boçal. Como fui me envolver com um cowboy tão sem sal? É aí que eu volto do começo do meu texto, chorando o pretexto da falta de amor, sentimento que eu desconheço. Eu te amo, eu nunca ouvi. Tô acostumada com qual é teu preço, mas o valor oferecido é inferior ao que eu mereço. Preço do que, mané? Que é? Tá de migué? Fazendo o amor rapidinho, vocês me apontam, mano, tu faz por que quer? É que eu acredito naqueles lábios malditos, até ver ele com ela, eu juro que não acredito. Me tira de fora dos seus requisitos, eu não sou branca e nem tenho xana. Então me diz, por que foge comigo? Andando nas ruas com olhares de desprezo, deles que se foda, mas o teu eu não mereço. Me dá um cigarro, que no isqueiro eu fortaleço. E relaxa, eu não sujo a casa e eu te faço de cinzeiro. E hoje? Eu proclamo que meu cu não é mais teu despejo. Pode se morder, pode me morder. que vai ficar só no desejo. Que eu quero amor, por favor. A travesti quer um beijo. As taxas de transfeminicídios no Brasil para mulheres trans só aumentam. Aonde vamos parar? O sangue está em suas mãos e está em minhas mãos. Sangue desse corpo. Sangue do corpo de que vocês tanto julgam. A travesti quer um beijo e a travesti quer continuar viva. Isso depende de vocês.
A gente tem uma participação especial aqui, que é uma convidada querida, a Carla Patrícia, que faz parte do grupo Mães pela Diversidade e ela é coordenadora aqui da Regional de Bauru. Não é isso, Carla? Bem-vinda!
É isso, muito obrigada.
Que delícia ter você aqui.
Prazer é meu.
É bom sempre ter, né, uma mãe, aquele espaço, né, que a gente merece um acolhimento. Então, conta pra gente o que é o Mães pela Diversidade, é isso?
Isso. O Grupo Mães pela Diversidade é um grupo nacional, criado aproximadamente há 10 anos pela Maju Giorgi, que viu a necessidade de se formar um grupo, mas por militar, né? A intenção era militar, procurar políticas públicas, lutar por direitos, né, dos filhos, né, da LGBTQI+, só que acabou virando muito mais do que isso. Né? Virou um grupo de acolhimento. Não só um grupo de mães que lutavam por direitos, mas um grupo de mães que lutavam pelos filhos, pelos filhos e com os filhos, né? Através de debates, de conversas, mas trazer essas mães e esses pais. Né? Porque muitas vezes a minha dúvida é a dúvida da outra, do outro, é o anseio, é a dificuldade em entender. São pais e mães onde seus filhos foram assassinados e não tinha quem recorrer. Né? Então, esse bate-papo, essa conversa acabou se tornando então um grupo trazendo mães e pais e se tornou um grupo nacional.
E um grupo nacional, aquilo que a Daniela tinha dito, né? Assim, mundo com tantas pessoas, né? Como é que eu posso pensar e reduzir e querer deixar a coisa tão pequena quando eu tenho, né, uma possibilidade de criar um grupo nacional, é porque eu tenho uma demanda nacional, né? E, Carla, assim, eu acho que a gente, né, falando do seu papel, né, como uma mãe apoiadora, que tem o respeito, a aceitação, o entendimento, fazer parte disso é também uma transição para você, não é? Como é que é essa sua história?
Quando Gaia disse, né, que em todos os anos, esse entendimento, né, o dia que ela chegou e falou, mãe, sou uma mulher trans. A partir desse momento, eu vi a necessidade de não só trazê-la para perto, mas como trazer outras e outros e também outras mães e outros pais para perto. Né? A transição dela, a gente diz o seguinte, que não é o filho ou a filha que transiciona sozinho. Você, a família tem que transicionar. Né? A família tem que trazer para si a responsabilidade de ter uma pessoa que vai ser maltratada na rua, que vai ser rechaçada pelos outros, porque não adianta o filho ou a filha transicionar se a família não vem junto, se a família não diz a que veio, se a família não respeita. Se não tem esse respeito dentro de casa, como que nós podemos exigir o respeito do lado de fora? Né? Então, esse acolhimento, dizer, né, quando a minha filha assumiu a responsabilidade de ser quem é, porque eu digo que você não se assume, você se assume a responsabilidade de ser quem é. Porque elas já sabem, eles já sabem, né, que na verdade o que realmente são, né? O problema é muitas vezes o fora e não o dentro, né? As famílias muitas vezes dizem assim: "Mas o que eu vou dizer para o vizinho?" O vizinho não tem nada a ver com a sua vida. né?
O corpo, né, Leonardo?
É o corpo.
Que não me pertence.
Então, assumir essa responsabilidade de dizer e estar do lado, filha, filho, você pode ser, e assumir quem é, independente de qualquer coisa, eu acho que a família, acho não, tenho certeza, a família tem um papel fundamental. A partir do momento, como os professores aqui disseram, a família, quando colocam este filho para fora, né, não entendem o quão estão sendo responsáveis, muitas vezes, pela tragédia. E não conseguem entender, ou até entendem. E Gaia, ao assumir isso, ela vem com uma carga de responsabilidade e uma carga na qual ela se refere hoje e faz, que é militar. Né? Eu já dizia antes, eu militava antes dela, independente da Gaia. Né? Eu militava pela questão LGBT, mas hoje eu milito por uma questão, pela questão LGBT, mas muito mais pela questão trans. Porque a letra T, dentro disso tudo, parece que é a que mais sofre, é a que mais tem responsabilidade na militância e é a que menos tem visibilidade.
Então, e aí, na questão da visibilidade, a gente tem, né, três palavras importantes, três conceitos importantes, né? Entendimento, aceitação e o respeito. Como é que a gente pensa,
olha, Patrícia, a respeito? Eu penso assim, o preconceito, ele é uma ideia. É difícil você tirar uma ideia, né? O que você consegue vencer, refazer, tal, mas você arrancar o preconceito, o nosso preconceito que nós temos, interiorizados, é difícil, né? A discriminação, sim, a discriminação é uma ação, né? Isso você consegue coibir, isso você consegue rechaçar, né? Mas dentro de como que uma pessoa cisgênero, ou seja, não transgênera, convive com uma pessoa trans, né? Eu penso que tem três escalas, né? A primeira escala, como você disse, é o entendimento, né? Ou seja, você consegue se pôr no lugar do outro, você consegue enxergar o sofrimento que o outro passou até chegar a essa noção de vou ser quem eu sou, né? Você consegue perceber a importância que a identidade de gênero tem na vida interna e externa da pessoa, né? Isso eu acho muito difícil, às vezes, as pessoas cisgêneras conseguirem captar. Você consegue ter uma noção, uma pessoa cisgênera, quando ela sofre aquele misgender, né? Ou seja, quando ela vê o gênero dela errado em algum formulário, então chama ela pelo gênero errado e tal, ela percebe o quanto isso é desagradável, né? O quanto isso, às vezes, incomoda, né? E de incomodar uma pessoa trans que ainda não fez a transição, isso acaba machucando, porque ela vive isso 24 horas por dia, né? Então, acho que são poucas pessoas que conseguem ter o entendimento do que é ser o trans. Por outro lado, a gente não espera que as pessoas entendam, né? Esperam que, pelo menos, aceitem, né? O que eu aceitar? É você enxergar a pessoa, né? É uma pessoa, é uma mulher ou é um homem, de acordo com a sua identidade. Você conviver junto, tratar corretamente, trabalhar junto, sair, né? Você entender que é uma pessoa, você vê que ela tem as falhas, tem as qualidades de uma pessoa e você convive naturalmente com ela, né? Você convive naturalmente com ela dentro do seu rol de seus amigos, familiares, etc., né? Mas tem pessoas que nem isso conseguem, né? Então, a gente pede pelo menos que respeite, né? Ou seja, trabalhe em conjunto, se for necessário, respeite o nome social, respeite o gênero da pessoa, tal. As pessoas não precisam se gostar uma das outras, mas precisam se respeitar, né? Não precisam se gostar uma das outras, não precisam ter intimidade com uma outra, mas precisam ser respeitados. Da mesma forma que todo mundo quer ter sua identidade de gênero respeitada. E aí você tem outro extremo, né? Tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que odeiam, e na outra escala acabam até atacando.
A importância de refletir sobre a representatividade desses corpos, como você disse, né, para as diversas, as várias expressões, né? Como, por exemplo, você ter dentro da academia professores, pessoas do corpo, né, não só discente, até porque o discente vai se consegue se apropriar daquele espaço, se sentir, mas você ter, né, em todas as instâncias do serviço que é prestado no ensino da universidade, né, Leonardo?
As pessoas trans, elas estão ocupando os espaços, né? Vários espaços que antes elas não acessavam, como a gente estava dizendo antes, né? Existe mais... Vamos dizer assim, existe uma maior acessibilidade, né, a alguns espaços, mesmo assim, ainda com muitas dificuldades, né, para permanecer nesses espaços, né? Existem políticas institucionais que tentam garantir isso, mas você tem as políticas, nossa universidade ela tem aí várias coisas estão sendo desenvolvidas para se produzir justamente esse espaço de acolhimento e acessibilidade e de permanência maior, mas a gente também enfrenta, né, uma série de questões, porque isso tem a ver com as crenças das pessoas e de como é que elas percebem essas diferenças no ambiente, seja ele qual for, e no universitário também, né? O que a gente tenta na universidade é tentar, na Universidade agora nesse momento, é trazer um pouco de um processo de um acolhimento maior, né? De respeitabilidade, de aceitação, né? Como estava dizendo Daniela, mas principalmente de garantia de direitos, uhum, né?
É o nome social, por exemplo.
O nome social, que a Daniela participou, ativamente, né, da produção da normativa e tudo mais.
Conta pra gente.
Então, eu penso assim, não adianta você dizer que aqui é aberto as pessoas trans, aqui a gente não tem preconceito, nada disso, se você não tem políticas lá dentro, né? Se lá dentro a pessoa vai ser rechaçada, vai ser respeitado o nome, vai ser respeitado o banheiro, se as pessoas vão humilhar pessoas, vão tratar como lixo ou de forma ridicularizar ela, né? É aquela história, você tem a placa aqui aceitando pessoas trans, mas na verdade a gente não aceita. Na verdade, se você estiver aqui dentro, a gente vai te expulsar para fora, né? Então, se você não tem políticas afirmativas e políticas que dizem, olha, aqui vocês são bem-vindos, aqui nós respeitamos seu nome, aqui nós respeitamos como você ou quem você é, melhor dizendo, não adianta, né? As empresas, por exemplo, que às vezes contratam pessoas trans de boa vontade e tal, em breve essas pessoas acabam elas próprias pedindo demissão. E na universidade, a mesma coisa. E a primeira etapa disso, Patrícia, é respeito ao nome, né? Uhum. O nome é a sua apresentação, é como as pessoas vão te chamar. E o nome tem uma binaridade, né? Eu olho o Ano, olho o João, eu já sei qual é o gênero da pessoa, não preciso nem olhar a pessoa, né? Então, o nome é a nossa primeira apresentação. Se você não respeita o nome da pessoa, né, na verdade, você está agredindo a pessoa. Quando você chama a pessoa pelo nome civil dela, né, você está... você está colocando ela, como se você estivesse colocando ela num estágio em que ela se odiava, em que ela não gostava de si, você está rejeitando a identidade da pessoa. Para ela é uma profunda agressão isso, é uma profunda agressão. E aí nós fizemos a normativa nome social, né? E quando nós fizemos a normativa social, nós não fizemos só com relação a dizer, olha, pode usar o nome social. Então tem uma série de itens lá para dizer, olha, aqui as pessoas trans vão ser respeitadas, aqui vocês são bem-vindos. Então, o nome social diz respeito não só a alunos, mas diz respeito a professores, servidores, pós-doc, pessoas que participam de eventos. Lá diz que o nome social tem que ser tratado em cerimônias, em formaturas, etc. Lá também tem um artigo muito importante a respeito do tratamento, do prenome, né?
Sim.
Do prenome. Lá diz como tem que no diploma, certificados, tem que constar o nome social. Lá a pessoa, quando vai pedir um nome social, ela fala, olha, eu quero gênero masculino, eu quero gênero feminino. Ela já tica lá e as pessoas, os servidores, os professores, eles têm que respeitar isso, né? Então... A nossa normativa de nome social é uma placa dizendo, olha, aqui vocês são bem-vindos, aqui vocês podem entrar e aqui tem normas que vão te respeitar. Fora isso, né, você tem que ter também uma ouvidoria ativa, né? Quer dizer, eu sempre digo também que não é você não ter discriminação, mas é como você age quando você tem discriminação, né? Você tem discriminação. Você tem que desenvolver políticas de permanência estudantil, né? As pessoas são expulsas de casa, né? E reverter esse quadro, né? Como eu falei, 90% estão na prostituição, 6% tem que viver de renda própria e só 4% de fato convivem em espaços empresariais, laborais, espaços públicos, etc. Né? É muito pouco, né? A gente tem um índice muito baixo, mas 0,2% das pessoas estão na universidade. Não é porque elas não querem estar lá, né? É porque elas não sentem bem-vindas lá. Uhum. Isso aqui não, esse lugar eu não posso pertencer, né? Então,
eu acho que tem uma série de ações que a gente tem tentado desenvolver, né? Com o projeto, né? Educando para a Diversidade. O programa é um deles. Tem outras ações que têm sido desenvolvidas, assim como a normativa, que não é só do projeto, é uma política da instituição, né? Mas acho que, como disse a Daniela, assim, é extremamente importante a gente construir uma cultura de direitos, né, para essas pessoas, para que elas se sintam com algo que elas possam se garantir que elas devem estar aqui, podem estar aqui, e com segurança, com respeitabilidade, com dignidade, né? Eu acho que isso é importante. E a gente tem uma coisa, eu estava lembrando... o que Carla estava falando, assim, todo o grupo, né, como ele é importante, né? É, Paul Preciado, que é um filósofo trans, um homem trans, espanhol, ele tem um texto que chama-se Quem Defende a Criança Queer? E ele, numa parte do texto, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele diz que, contando a história dele, né, ele diz que, na verdade, que os pais dele, né, os pais, a instituição ou qualquer outra, ele fala especificamente dos pais, né, ele questiona assim, que os pais dele, na verdade, estavam sempre defendendo, não a ele, mas uma sociedade que inculcava dolorosamente neles uma ideia de que só é possível existir se for a partir da cisnormatividade, né, da cisgeneridade, da heteronormatividade. Então, eu acho que é isso que a universidade também se pergunta hoje, né? Assim, a gente não pode defender esta posição, né? A gente tem que defender as pessoas na sua diversidade, nas suas especificidades, nas suas singularidades.
É uma intervenção para a transformação da realidade.
Né?
Essa é a intencionalidade
eu tava vendo uma
pedagógica
estatística.
Dessa.
Eu estava vendo uma estatística essa semana, né? Que o Dallas é a cidade americana que mais mata transgêneros. Mas também é a cidade que o número de trans relativo à cidade é muito baixo. Tem poucas pessoas trans, mas é a que mais mata. Mas por quê? Porque as políticas de Dallas são políticas transfóbicas. Você pode ser demitido por ser trans, não tem problema nenhum. Você pode ser rejeitado de espaço público por ser trans. Eles não identificam dentro da criminalidade pessoas trans. Então, por ter uma política pública que é transfóbica, rejeita pessoas trans, acaba também ressaltando no aumento da violência contra pessoas trans. Então, você ter políticas públicas que incluam essas pessoas que estão tão excluídas, que são os grupos mais marginalizados os grupos mais marginalizados que tem, é importante para você acabar a violência, para acabar a discriminação. O preconceito falei, você não acaba, mas a discriminação, sim, esses atos, vocês conseguem minimizar.
Enfrentar, combater, né? E aí a gente... Uhum. E Santina, assim, conta pra gente, como é? Você que está construindo uma mulher negra jovem, se construindo profissionalmente, encontrando os seus espaços, você circula nos meios de cultura, você circula na universidade, em todos os espaços. Como é você, quando encontra um lugar de acolhimento, um lugar assim, que tem respeito, que diz assim, olha, nós aqui te respeitamos, te entendemos e te aceitamos?
Estava ouvindo o discurso da mãe, e eu sou uma das pessoas que foram expulsas de casa, embora hoje eu tenha uma relação muito saudável com meus pais. Fui expulsa aos 17, 18, vim para cá, passei muitos perrengues na casa do meu tio, fui acolhida por Carla, que é mãe de Gaia, e é impossível falar de um espaço de acolhimento sem citar o lugar que estou hoje, que é o Coletivo Fumacê. Nunca em anos eu ia encontrar um lugar como tal, porque eu estava disposta a me locomover daqui para ir morar em São Paulo, já que a rede de mulheres trans era maior, maior. Só que é como se eu me sentisse privilegiada, sabe? De estar num espaço onde não preciso lembrar ninguém que eu sou ela ou que meu nome é Santina. Estar em lugares aos quais eu não poderia estar me dá uma sensação de realização. De, poxa, os meus pais acharam que eu não estaria aqui. Os meus pais achavam, né? Hoje eles me parabenizam por tudo que eu fiz.
Ai, que bom.
Graças a Deus. E é como se eu pudesse viver depois dos 35, sabe? Naquele lugar, naquele espaço. Então, tipo, muito grata a esses lugares aos quais passei por Bauru. E não só lugares, como pessoas também, que para mim foram lugares. Receber, tipo, respeito de uma mulher como você, entendeu? Tipo,
gratidão.
Os meus pais, eles não imaginam que eu estou falando com uma mestrada, entendeu? Olha a minha cara, estou aqui sentada, sendo respeitada. Porque eu conquistei esse espaço. E eu estou lutando para que as outras mulheres trans não precisam lutar para ter esse espaço, entendeu? Então, muito grata, só uma última gratidão aqui para vocês. Gratidão a Fumacê, gratidão a corpos que aceitam esse corpo. Muito feliz.
Que lindo isso. E a gente é, nossa, a gente é grata também, né?
Engraçado, Patrícia, como às vezes uma coisa tão comum, uma pessoa ser gênero, por exemplo, entregar um documento, você ir no banheiro, você entregar um currículo. Uma coisa tão comum, pessoa cisgênero, para a gente às vezes é tão difícil, para a gente é uma coisa... Você vai entregar, vão te xingar, vão te humilhar, quando a gente vai entregar, foi entregar currículo, rasgar o currículo, você vai no espaço, fica com medo de ir no banheiro, você nem, às vezes nem vai no banheiro, você tem... Então, às vezes, coisas simples, né, para pessoa cisgênero, uma coisa tão trivial que ela nem pensa, para a gente às vezes é tão difícil, né? Eu queria viver no mundo que as coisas fossem mais fluidas, sabe? Ah, é Bruna, tal. Ah, botou a Bruna, tudo bem, é Bruno, tal, não tem problema nenhum, entendeu? Que essas coisas fossem naturais. Eu queria viver no mundo que as coisas fossem fluidas, naturais, entendeu? Ah, é não binário, tudo bem, é não binário, tá? Como é que eu tenho que te chamar? Só me fala como eu tenho que te chamar, tá? Deixa eu anotar aqui, é esse nome, tá?
Simples.
Que é uma pergunta que já existe, né? Qual o seu nome? Uhum. Né? Só falta assim, eu dizer o meu nome para você e você não questionar meu nome.
Exato.
Essa questão do nome é tão importante. Gaia, enquanto aluna da Unesp, né, até então não tinha retificado o nome, não tinha a questão de usar o nome social dentro da Unesp. Foi um sofrimento no primeiro momento, né? Logo após a retificação do nome, já houve uma diferença... dentro da Unesp. Já houve uma diferença. Quando a retificação aconteceu, é como se nascesse, né? Eu sou Gaia, aqui estou, né? Como a professora Daniela falou, em relação ao banheiro, né? Parece uma coisa tão simples... que na verdade não é, né? Estar no banheiro, utilizar o banheiro do gênero na qual você se reconhece, né? Em muitos momentos ela utilizava o banheiro, tinham meninas ali que diziam que ela não podia usar o banheiro feminino, né? Foram coisas ao longo desses 3 anos que veio se modificando, né? É emocionante dizer, né? Falar sobre minha filha. Né? A gente diz muito isso nas nossas conversas, que na verdade eu não sou a mãe da Gaia, mas eu sou a mãe da causa. Né? Nós, mães pela diversidade, pais pela diversidade, pessoas que lutam pela diversidade, independente se são familiares ou não, a gente luta por uma causa, a gente não luta por uma única pessoa. Né? E ser, né? Basta o ser, né? Isso é uma coisa... maravilhosa de se ver e de se falar sobre. É por isso que a gente tem que falar muito mais. E eu digo uma frase e vou terminar com ela, Patrícia. Que não existe barulho melhor de se ouvir uma mãe e um pai do que o barulho da chave. A gente sabe que os nossos filhos estão saindo de casa, mas nem sempre a gente sabe se esse filho trans, se essa filha travesti vai retornar. Então, nada melhor do que o barulho da chave para se ouvir.
É, nada melhor do que o barulho da chave. Voltar para um lugar de segurança.
Exatamente.
Né? Que é esse, a gente falou, tem, lógico, a gente reconhece, tem que reconhecer a violência, tem que falar sobre ela, tem que refletir sobre ela, criar estratégias de combate, de enfrentamento. E é uma coisa que a Santina trouxe aqui, que o espaço de acolhimento traz para ela a sensação... de aumento da expectativa de vida, que até então, pela violência, né, é dada. Uhum. Né? A gente tem ali o fato da expectativa de vida dos 35 anos, mas não, o espaço de acolhimento me dá essa possibilidade de eu entender que eu vou viver mais do que isso, e que eu posso, e que eu tenho, e tenho pares para isso. Né? E essa é a nossa ideia aqui, que infelizmente a gente vai encerrar esse programa agora, mas agradeço muitíssimo a participação de vocês, toda essa colaboração, essa dedicação. Agradeço muitíssimo, Carla, eu Leonardo, agradeço. Daniela, agradeço. Santina. Espero que a gente converse outras vezes.
Obrigado.
Agradeço também o público de casa. E com esse agradecimento eu quero dizer que o nosso programa tem como objetivo fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade. E que conta também com o apoio do convênio Unesp Santander. no nosso canal no YouTube. Você já sabe, você fica por dentro de todo o nosso conteúdo, você se inscreve e vai lá dar uma olhadinha nos episódios anteriores. A gente fica por aqui, mas vamos continuar aqui com o encerramento feito por Santina, que vai nos brindar com mais uma das suas composições.
Eu sou filha de Obaloi, sempre pisando devagar e respeitando Ilê. Eu já vi muitos dos meus inimigos perecer. Meu ídolo me chamou de traveco. O seu te chamou de quê? Carrego verdades omitidas pra elas não magoarem. Você fenomenal é meu rap. Para ser fenômeno baco, tem que merecer. Eu sou filha de Dona Marli, sempre passando perrengue pra poder me dar o que de comer. São 7 filhos, alguns netos e muita barriga pra encher. O meu sonho, eu pinto e rabisco num papel. Mãe, com esse álbum espero nunca mais te ver pagando aluguel. Pretos no topo. E meu pai? Agora que tá aprendendo a amar. Trabalhava em 2 turnos pra poder me sustentar, mas a maldição da família tá no que eu fiz. Carrego o nome do meu pai e visto uma saia pra poder me sentir feliz. Eu sou filha de Ansan. Na ansiedade de viver o amanhã, com medo dos militantes aos porcos alibãs. A militância me amaldiçoou no dia que me pediu pra falar, pois a intenção nunca foi escutar. Eles queriam lacrar. Há uma minoria que me esquece, há uma maioria que me mata e vive na luxúria. Eis que nasce uma vingança, se materializa uma injúria. Minha guerra não é pra mim, é pras minhas, numa geração futura. Eis que surge fúria. Eu já vivi uma vida amarga, em rolê de Minas eu já fui barrada. Vocês querem tentar, vocês não me param, pois não foi à toa que saí de casa. Vocês querem tentar, vocês não me calam, pulam no meu peito que eu tô armada. Travesti belíssima e processada, vocês estão tirando com a minha cara. Ainda tenho muita luta pra vencer. Me chama de puta, mas me dá prazer. Me chama de louca porque sou mulher. Me vê apanhando e não mete a colher. Vocês são escroto porque vocês querem. Batalha de sangue, sangue de mulher. Sangue de mulher. Eu apanhei nas Nações Unidas, União de Preto batendo em Minas. Eu tava de boa com minhas meninas, unhas perfeitas fazendo as finas. União no rap é uma mentira, carreiras falhas que nem cocaína. Sem cheiro um pó com transfobia, no rap eu moro e vocês só fazem visita. Só fazem visita. Que infelicidade é te ter por aqui, me dando aula de resistir. Resistir mulher, sou a travesti, ainda vem com papo de sororidade. Tem macho que zoa a minha idade. Tem muito pouco tempo na terra, mas muita vivência na maldade. Na maldade. Vocês me pedem calma, me chama de irmão. E pros racistas, evolução. A realidade pros vocês é ilusão. Nunca entraram num camburão. Branco, safado, fascistas não passarão. A rua, a noite, a fome mudaram o tom. Não passo pano pra otário só porque o otário acha que ele tem um dom. E ele tem um dom. Eu acho que não. E hoje TV, Unesp, não pego leve. Quero que minha rajada de rima atinja quem se atreve. Branco tem medo de mim, devia e deve. Pode me chamar de macho, que eu chamo vocês de moleques. É o fim, vem da branquitude bauruense, organizando um baile black. Baile black. Jura que cês não viram a fúria estampada na minha cara quando cês eram mancada.
Jura que vocês viram esperança estampada na minha cara. Era só vingança. Jura que vocês não fizeram bosta me chamando de ele, me deixando furiosa. Oh, jura que vocês vão resistir apoiando as causas e processando travesti. Deusa dos corpos de quem quer resistir. Deus é travesti. Deus é travesti. Deusas dos corpos que querem resistir. Deus é travesti. Deus é travesti. Apoiando as causas e proteção do travesti. Fúria. Seres mitológicos criados por deuses para fazer justiça entre os homens. Furiosa. Santina, TV Unesp. Inédita.